Falando de Livros.
Muito bem, são 9 horas e 17 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e esse é o Universo Literário para você. Abre aspas. Quem vive numa aldeia sabe que todos são responsáveis por tudo. Fecha aspas. É assim que começa o livro Catando Piolhos, Contando Histórias, de Daniel Munduruku. Daniel é graduado em História, Filosofia e Psicologia, mestre em Antropologia, doutor em Educação e autor de dezenas de livros aí. E hoje ele é pertencente à etnia indígena Munduruku há 17 anos e ele saiu da sua aldeia no estado do Pará e hoje é um reconhecido escritor infanto-juvenil. Conversamos ao vivo agora com ele, Daniel Munduruku. Bom dia, Daniel. Tudo jóia?
Olá, muito bom dia.
Prazer falar com você na UFMG Educativa, viu, Daniel?
Prazer é todo meu.
Daniel, o que te fez começar a escrever literatura infantil?
Bom, eu, como você falou aí, tenho uma formação como educador. Uhum. E essa formação me levou para a escola, me tornei professor por causa disso. E como sempre busquei informar as pessoas sobre a minha origem, sobre as tradições indígenas no Brasil, mesmo trabalhando como professor em sala de aula, sempre fiz isso. Até que um dia me tornei contador de histórias, uhum, né, usando inclusive a contagem de história, a contação de história como um instrumento para passar os conhecimentos indígenas para as crianças e jovens. Uhum. Daí para frente, passar a usar a escrita como um instrumento foi um pulo relativamente natural e fácil, né? Uhum. Porque eu já, como eu venho de uma tradição de oralidade, eu contava as histórias, eu sabia contar as histórias, mas efetivamente eu não sabia que sabia escrever, eu não sabia que podia escrever também essas histórias. Até que um dia, contando história, uma criança me perguntou aonde ela encontraria aquelas histórias que eu estava contando para ler. Uhum. E nesse dia eu me dei conta de que as histórias que eu contava não estavam escritas. Então, eu entendi que ali era um chamado, né, para escrever, uhum, aquelas histórias, escrever outras histórias. E assim nasceu, basicamente, o escritor, né? Uhum. E que o fato de ser com o público infantil e juvenil foi também por causa dessa minha perspectiva sempre de educador, né? Uhum. Eu quero educar as pessoas a olhar os povos indígenas de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira mais mais próxima, para a gente diminuir um pouco essa distância, essa exclusão que os nossos povos sempre viveram no Brasil.
Certo. Você falou da sua tradição da oralidade, né? Os Munduruku possuem uma tradição escrita, outros escritores Munduruku?
Não, o povo Munduruku, ele tradicionalmente também só possui a oralidade. A escrita é uma novidade para todos os povos indígenas. Entre os Munduruku, ela começou a surgir no início da década de 70, uhum, quando alguns livros já começaram a chegar nas aldeias, a alfabetização na língua Munduruku começou a ser introduzida ali. Uhum. Então a escrita que nós dominamos é a escrita em português e um pouco depois a escrita em Munduruku, que ela vai sendo introduzida aos pouquinhos, né? Uhum. E hoje um grupo já fala a língua completamente, mas também domina o alfabeto. O alfabeto Munduruku, que é, na verdade, baseado no alfabeto ocidental, né?
Uhum, uhum. Agora, para você, Daniel, qual que é o principal ensinamento que os Munduruku têm a nos ensinar sobre convívio social e estilo de vida?
Olha, a primeira coisa que é importante lembrar é que para os Munduruku a gente faz parte de uma realidade, né? A gente faz parte de um mundo. A gente não é dono das coisas, a gente não é dono do mundo, a gente não é dono da natureza, a gente faz parte dela. E quando a gente se coloca essa postura, uhum, a gente começa a respeitar essa natureza, né, da qual a gente faz parte, respeitar os seres da natureza, que tem outra forma que não humana, e a gente aprende a respeitar também os humanos que têm a forma humana, obviamente. Uhum. E isso nos dá assim uma relação de convivência, de respeito uns com os outros, muito grande. É claro que eu não estou falando que os Mundurucu ou qualquer povo indígena é um povo perfeito ou maravilhoso, então somente, né, a nossa humanidade nos permite ser também, às vezes cruéis, às vezes desumanos, às vezes carregando sentimentos ruins, como todo mundo.
Uhum.
Mas eu acho que tanto o povo Mundurucu como eu falei, qualquer povo indígena, ele traz essa relação de respeito, né, e de parceria com o ambiente em que vive.
Uhum. São 9h23. Bom dia, você está no Universo Literário da UFMG Educativa, sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o escritor Daniel Mundurucu. Daniel, uma dúvida, o seu sobrenome compartilha o mesmo nome da sua etnia. O que significa o nome Mundurucu?
É, Mundurucu é que significa formigas gigantes, ou formigas guerreiras, que é uma denominação que, na verdade, não foi o meu próprio povo que deu, mas os povos da nossos vizinhos, né, uma espécie de apelido que nos deram, e acabou sendo aceito pelo nosso povo, porque ele revela um pouco o que nós somos, né? O povo Mundurucu é um povo guerreiro, um povo que sempre teve na preparação das crianças esse aspecto guerreiro, essa preocupação, né, em formar as crianças como guerreiras.
Uhum.
E é isso que significa. Na verdade, o povo Mundurucu se chama Umbenjin.
Umbenjin
quer dizer gente verdadeira.
Olha, que lindo. Tem alguma, dentre suas obras, que são várias, tem alguma história que seja a sua preferida?
Ah, tem várias, né? Uhum. Na verdade, não dá para selecionar muito uma ou marcar uma só, porque as histórias, elas sempre trazem um ensinamento, né?
Uhum.
É comum que a gente repita muitas vezes histórias, escute muitas vezes a mesma história,
uhum,
e é para esse conhecimento que ela traz, ele fazer parte da gente sem muito esforço,
uhum,
né? Então, digamos que é uma didática da repetição, né? Vamos repetindo,
uhum,
até que a história tome conta da gente.
Sim.
Mas eu gosto muito, uma, por exemplo,
uhum,
do surgimento dos cães, né? De como surgiram os cães dentro do nosso povo, porque você sabe, Gélio, que os cães, eles são os cães domesticados, né?
Sim.
Eles são eles foram trazidos pelos espanhóis, né? Para cá, para essa parte da América.
Uhum.
E os Mundurucu consideram tão bem, os indígenas geral consideram tão bem com os cães, que os Mundurucu inventaram uma história, criaram uma história em que os cães começam a fazer parte do nosso, da nossa imaginação, do nosso imaginário, né, de
que
histórias.
Uhum.
Eu gosto de contar muito essa história para mostrar isso, né, que a cultura, ela se atualiza, né?
Uhum.
A cultura, ela não está parada no tempo, ela sempre se movimenta,
uhum,
para poder atualizar a nossa existência no mundo, né?
Que lindo.
Muito legal.
Ô Daniel, pra gente encerrar, eu sei que você vai pegar um voo, não é isso? Então
você vai. Tá...
Está vindo
pra BH.
Fala um pouco pra gente da palestra que você vai nos oferecer hoje à tarde aqui em Belo Horizonte, por gentileza.
Falo sim. Então, a palestra, ela parte desse título do livro aí, né? Catando Piolho, Contando Histórias. Foi um livro que eu escrevi em homenagem à minha mãe, que era uma grande contadora de histórias, e que usava esse expediente, né? Quer dizer, é da cultura Mundurucu isso. As mulheres, quando querem contar alguma história, ou dar alguma lição para as crianças, dar algum conselho e tudo mais, elas chamam as crianças perto do colo, com a desculpa de catar piolhos, né? Porque lá existe muitos piolhos também.
Uhum.
Mas, enquanto elas catam o piolho, então ensaiam essa prática de catar o piolho, elas, na verdade, vão contando história no pé do ouvido da gente. Ou então elas vão falando pra gente os conselhos que elas querem nos dar, ou vão chamando a atenção da gente, ou vão puxando a orelha de uma maneira bem discreta, porque entre os Mundurucu, como em outros povos indígenas, não se castiga a criança, né?
Olha.
A criança, ela é para nós a ponta da nossa cultura, né?
Uhum.
Ela precisa ser bem tratada. Criança tem que ser tratada como criança.
Uhum.
Então, criança não merece castigo, né?
É.
Criança merece acolhimento, afeto. Criança precisa dessa receptividade dos adultos para que ela cresça equilibrada.
Uhum.
Então, esse livro, eu conto um pouco essa dinâmica, né? De Capiolho, contar histórias, e contar histórias como um processo de educação, né? A educação na criança Munduruku é para ser criança, sobretudo, é para ela não fugir da sua índole infantil, porque daqui a pouquinho ela deixa de ser criança e passa a ser adulto, ser jovem, ser adulto, e ela não pode ficar presa, a esse momento que ela viveu, né?
Uhum.
Se ela viveu como criança, a criança plenamente, daqui a pouquinho ela tem que se descolar dessa criança, porque ela passa a assumir um outro status dentro da comunidade, como jovem, ou depois como adulto, depois como avô, e cada fase desse crescimento, ele segue uma lógica de pertencimento, um pertencimento que se espalha em cada uma dessas fases. Então, para uma criança, pede-se apenas que ela seja criança. Para um jovem, pede-se que ele seja plenamente jovem. Para um adulto, pai e mãe, que ele seja pai e mãe plenamente. E para um avô, para ele não abra mão do seu papel de avô, né? O avô, ele é o contador de histórias.
Uhum.
E a ele cabe nos dar sentido para a nossa existência. Se o avô abrir mão dessa característica dele, os jovens não vão ter referências. E não vão saber de onde vem, para onde vão, o que fazem nesse mundo, né? Porque quem faz isso é o avô, e quem dá essa orientação é o avô. Aos pais cabe a educar o corpo da gente, né? Ensinar a gente a caçar, pescar, subir na árvore, nadar no rio, as brincadeiras, os jogos, fazer artesanato. Mas do avô, da avó, o papel de educar o nosso espírito, né?
Uhum.
Então, é com isso que eu vou carregando comigo nas minhas falas, mostrando para as pessoas o quanto se perde quando não se ouve essas populações tradicionais que existem no Brasil. Então, eu convido todo mundo a vir participar da Semana Biblioteca Tudo, convido todo mundo a participar para ouvir em loco, lá no lugar, dessa minha fala. Vai ser bem bacana.
Com certeza. Muito a aprender com vocês, viu, Daniel? Nossa Senhora, emocionante sua fala. Daniel, muitíssimo obrigada pela participação. Sucesso, boa viagem de vinda para Belo Horizonte, está um dia lindo, vai ser uma palestra inesquecível, viu?
Maravilha,
um beijo grande, Daniel, até
um
já.
Um beijo a você e seus ouvintes.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Que lindo, né? Então, você ouviu aí o nosso papo com o Daniel Munduruku, ele é autor do livro Catando Piolho, Escutando Histórias, vai estar hoje à tarde na Biblioteca Infanto Juvenil aqui de Belo Horizonte, onde fará a palestra aí homônima que você viu, imperdível, muito a aprender com eles. Então, vá, anota na sua agenda. Hoje, às 14h, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, que fica na Rua Carangola, 288, no Santo Antônio. Mais informações é só você ligar no telefone 3277-8658 e repetindo para você, 3277-8658, imperdível, é às 9h31 aqui no Universo Literário.
Falando de livros.